Eu não sei se eu deveria, tipo, às vezes pensar numa abertura mesmo, sabe? Do tipo
Bom dia,
de.
você faz inteligência artificial fazer uma abertura pra você.
Não, caralho, o que eu tô falando é, tipo, sabe, aquelas introduções
Ah,
de
tipo Lambida
podcast.
do Jovem Nerd.
Exato, lambda, lambda, lambda do Jovem
Ah,
Nerd, aquela frase padrão, porque
não, muito clichê.
eu não tenho catchphrase pra essas coisas, mas que, ou que nem os caras do jogabilidade, sabe, no Vértice, já viu, Ju? Isso aí você ouve, já.
Eles falam uma piadinha no começo, tipo, ah, eu
Olha o
sou não
filho.
sei quem do não sei o que lá.
É, e sempre puxando o cara do lado, né? Tipo, mais
Sim.
um pra se introduzir. Mas eu acho engraçado que ele. O cara, eu esqueci o nome do apresentador, acho que é André Campos, talvez. Mas ele
Isso.
sempre começa falando, tipo, o Vértice! Tipo, alguma coisa assim. Eu acho, mano, mó
Ah,
merda.
é verdade, eu tinha esquecido disso.
Qual usar droga que você consegue chegar nesse nível aí?
Então, mas é.
Vai misturar os
Não.
café ou não?
É.
Não, não, vou pegar o brasileiro com o colombiano aqui, que já é uma mistura.
Fresco.
Você foi num lugar de. O senhor foi num lugar de café esses dias aí na Austrália, não foi, gordo?
Eu fui fazer o meu primeiro coffee tasting.
Olha.
Pra fazer aquelas coisas que os caras podem sugar o café pra ver o sabor, etc. Foi uma experiência muito interessante.
Mas foi tipo um curso que você fez ou sei lá, tipo.
Não, então, o que que acontece? Esse
Era um
lugar aí
jogo.
era um
Era um
lugar
jogo.
onde a Paola, ela trabalhava perto, e ali é um lugar de torrefação de café. E eles também têm um café que você pode ir lá tomar café e tomar expresso e tudo mais. E um cara tava levando os cafés do Brasil lá para experimentar. E tem uma empresa de Vitória que ela. Cacete, viu? Aí tem uma empresa de Vitória que ela importa café do Brasil aqui para a Austrália. E aí ele estava querendo fazer uma degustação de vários cafés de origem
Duvidosa.
diferente. Então tinha café de São Paulo, tinha café de Minas Gerais, tinha café da Bahia,
Olha.
Calma, mas
tinha
eu não sei se eu
café de
entendi
vários
direito. Você
lugares.
falou que é a empresa de Vitória? Não.
Vitória é o estado aqui
Ah,
da Bahia.
É isso.
porra, Bahia foi foda,
Espírito
hein?
Santo, falei errado.
Isso. Não, então, é uma empresa de brasileiros que importa café do Brasil aqui para a Austrália. E aí esse cara ia fazer um evento aqui em Sydney para mostrar os novos cafés das fazendas aí do Brasil.
Falar, você tá no Brasil, né? A gente sabe, você só não quer encontrar a gente, mas tudo bem.
Tá, tudo bem.
Caralho, o que está
Tem dia que eu não tô muito sociável também, não vou julgar.
acontecendo? Tem dia, tipo, mais de ano, cara.
Exato. 3 anos que eu não falo.
Tem dia que eu não tô
Foi
muito
mal, galera. Tem dia que eu tô assim, 3 anos seguidos, sem falar com as pessoas.
afim. É, exatamente. É. Então, e
Ah,
aí eu fui lá
nossa, tô
fazer
indo pro Brasil, hein?
Aí eu fui lá fazer essa degustação e aí foi bem interessante, porque os cafés de Minas era aquele sabor bem familiar para mim, aquele sabor de café brasileiro mesmo. Só que eu tinha outros cafés, por exemplo, da Bahia, que eu nunca tinha experimentado aquele sabor diferenciado de café.
Você falou que nem a Jojo Todinho.
Como assim?
Como?
Essa referência eu não peguei também.
Não tá ligado nesse meme que ela fica
Café gostoso,
isso,
forte.
esse
Ah,
forte.
é.
O cara foi
Café
forte.
gostoso. Era essa a minha descrição, né? Café gostoso, forte. Delícia! Mas eu achei muito interessante, porque o cara, a empresa que ele trabalha é uma empresa de brasileiros, mas ele é australiano. E eu era o único brasileiro lá. Então tinha. E o mais interessante é que muita gente das lojas de café aqui era tudo japonês.
Caramba.
Japonês que se mudou aqui para a Austrália, abriu um café e estava atrás de um café novo, um café diferenciado. Um cafezinho de artista.
Esse aí eles vendiam lá também?
Esse aqui é pro fundo da loja lá, tinha um rapaz vendendo.
Ah,
Ah, entendi.
esse é estilo brasileiro mesmo.
E aí você vê umas coisas muito interessantes como é que é, né? Tipo, aí esse cara também tava vendendo um chocolate, tomar como chocolate quente, com adocicado com rapadura. E no
Nossa.
Brasil, rapadura é extremamente barato, é um negócio praticamente do açúcar do pobre, né? Só que aqui na Austrália, o pessoal adora rapadura, e rapadura é caro pra cacete.
É
Você vai no
mesmo?
mercado, tem a rapadura para comprar aqui moída. Você vai no mercado, 250 gramas é quase 10 dólares.
Ô, louco.
E o prensado?
É. E o prem?
Não tenho
E o prensado?
prensado. Não tenho prensado.
Ah, que bosta. Tem que comprar só a grama.
Mas foi muito interessante, porque o pessoal até me perguntou como é que a rapadura é feita, né? E na Colômbia tem um... Tem o panela, que é um açúcar igual a rapadura do Brasil.
Uhum.
E aí os caras falando assim, pô, que legal, tal. E aí você vê os brasileiros que trouxeram isso pra cá, mas esperto pra cacete, porque eles vão pagar... Sim. Centavos nessa rapadura lá do Brasil pra vender a um preço extremamente caro aqui.
Tá, ah, e vende como especiaria, como se fosse, não, isso aqui no Brasil é uma puta pra cara, parada única, e realmente é o prato que a galera gosta, mas assim, não é um negócio fancy aqui, né?
Ah, mas não é, e aí eu tava explicando pros caras.
Que da hora.
Mas também
o gordo, tem... os caras querendo abrir um negócio novo lá e tal, é o gordo, então você tá sendo roubado.
Não, o pior que não é nem roubado, o pior que os caras lá, eles ficam felizes que eles estão pagando... Um preço... Barato. Não é barato, pra cá é caro, mas eles ficam felizes porque eu falei, isso é algo bem tradicional. E não é a indústria grande que faz rapadura no Brasil, você não tem uma indústria, tipo a União fazendo a rapadura.
Sim.
A rapadura, toda rapadura que eu conheci no Brasil era uma produção pequena e produção local, então... Mesmo que, talvez eles devem estar pagando 20 vezes mais do que o cara pagou no Brasil, pelo menos ele está pagando de um fornecedor pequeno, sabe?
Uhum. Sim. Ele já pagou a viagem dele de ida, por exemplo.
Praticamente, é.
Não, mas bom ponto, é verdade. Eu não lembro, tipo, de você ver, sei lá, uma rapadura de uma União mesmo, né? Tipo, você vai no mercado procurar uma marca de rapadura e vai estar uma marca grande vendendo lá. É verdade, né?
Eu nem lembro de ter visto rapadura no mercado. Eu lembrava de comprar rapadura no Campo Limpo na Casa do Norte, sabe?
Você
não vai ver em mercado extra da vida, você vai ver em mercadinho.
Isso. Mas também se, por exemplo, que nem você falou, se a União fizesse, eu compraria só se fosse um valor muito, muito baixo mesmo, porque nem compensa, sabe? No final você pega lá que não é industrializada, é boa, tá um valor acessível, tipo, não compensa você pegar de uma grande que tem lá um monte de
coisa. Você só consome o que você planta, né, mineiro?
É, eu vivo da natureza, né, do sol.
Exato, né, cara, você planta cana, vai lá, faz o prensadão da cana e...
Isso, porque como é que chama? A rapadura faz assim, né? Você planta a cana, aí você masca a cana, aí você cospe a cana.
E gospe, é assim, exatamente assim que você faz a rapadura.
Isso. Você faz o tijolinho de
rapadura.
Isso, faz
tijolo, aí você deschava, né?
Põe no chá.
Põe no chá, no cafezinho de artista.
Isso, eu acho que é assim que faz, né?
A gente tá falando de rapadura mesmo, né?
Isso,
exato, é
isso.
Rapadura, é.
Não é assim que
é o bloco,
faz.
Né, cara? Você nunca viu o cara vendendo bloco de rapadura, pô? No Campo Limpo?
É, tem vários, né? Hoje em dia os caras vendem até aqueles brigadeiros de rapadura lá na Augusta. O Gordão não tá ligado, faz anos que ele não tá aqui.
Verdade, é verdade. Ele não sabe que é um brisadeiro.
É.
A Paola falou que tem rapadura no pão de açúcar, 200 gramas, 5 conto.
Caralho, mas desse tipo, você compra fora do pão de açúcar? Você compra tipo, com os fornecedores lá de
pelo
fora?
Pelo que eu tô vendo aqui, eu não sei. Parece que é moída e é... deve ser alguma indústria.
Ah, mas é de fresco.
É de fresco, não é o hardcore, é.
A gente foi lá pro sítio do
Playboy.
Mano, a gente foi lá pro sítio educador, ele comprou tipo alface e tal, os negócios... A gente achando que era que nem de feira, aí ele mostrou lá, tipo, os bagulho, tá ligado? Tipo, a banana sem a casca na bandejinha.
Não entendi.
Não.
Como assim?
Esse tipo de coisa, tipo, tava embalado um negócio que não precisa, sabe?
Tá.
Eu preferia comprar... a época do não comia verdura, mano. Pelo menos não dava esses vexame.
A esposa dele fez ele comer, né?
O que o amor não faz, né? Coisa lindo.
Eu falei, agora ele perdeu a invulnerabilidade dele.
Ele vai morrer com 35 anos.
Mas, Joe, é isso, o amor te deixa vulnerável, cara.
Ah, que profundo.
Foda, né?
É, olha só. Eu ainda tô preparando meu
cura isso? O que cura isso? A rapadura.
Exato.
Exatamente.
Exato.
Rapadura prensada no café de artista.
Você passou o seu café aí? Não deu nem pra ouvir?
Não, eu tô passando ainda. É que eu acho que o meu fone, ele corta esses ruídos externos.
Ah, é que você é muito...
Começando a botar. É que eu moí o grão.
Aí
eu tenho que esquentar o negócio aqui pra não dar um choque térmico na hora de botar a água. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Vou ficar bem de perto.
Mas é muito fresco mesmo. Você escaldou o papel?
Sim, escaldei.
Escaldar o papel? Por que
você não sabe? Tem que escaldar o papel antes de botar o café.
Tem.
Como é que é? Como assim? Por quê?
Porque afeta o gosto do café.
Você tira todos os papelzinhos que pode estar sobrando no papel pra fazer
acontece?
Ser saudado e você joga fora.
Isso. Mas assim, se você estiver tomando um café extra torrado, forte, Pelé, não, tanto faz.
Aí mas meio eu que... estou tomando um café de torra média, que é um blend entre café brasileiro e colombiano. Eu estou fazendo este processo numa V60, numa V60.
É
uma tecnologia prensa? Japonesa.
É tipo prensa?
Isso, é. A seda que eu estou usando é japonesa. É a Hario. É não o conheço. Papel Hario. Deixa eu ver aqui.
Você comprou no Japão mesmo?
Eu mandei trazer.
Caralho.
Made in Japan.
Eu procurei aqui no Google, apareceu um Volvo V60. Acho que não é nisso que você tá fazendo o café, não.
Não,
né?
Não. Esse não, mesmo. Não, eu tô fazendo café no Volvo. Hoje não. Não sou tão rico assim.
É isso. Ele um tá dia botando, chego lá. Ele tá botando no tanque de gasolina pro carro filtrar e depois ele vai acelerar e pegar do escapamento lá.
Isso, é. Põe no tanque, ele vai lá pro final, deita no carro.
Isso.
Abre a boca.
Volvo é Volvo, né?
É. Volvo é foda. É tudo na segurança, né? Assim funciona.
É, o café vai estar seguro.
Tudo 100% seguro, é.
Volvo é Volvo.
Agora,
outra coisa.
O café tá no finalzinho aqui da passação.
Não, mas o senhor está tomando um café coado, então, é isso?
Sim, senhor, estou tomando café coado nesse momento.
Mas entre o coado, o de cápsula
Cápsula é uma merda, cara.
Calma, né?
Que isso?
Eu não te dei todas as opções.
Pode vir uma coisa muito pior.
Entre o de cápsula e esse outro.
Esse outro.
Todas as opções, essas duas aí. Não, mas é porque tem vários processos, né? Tipo, dá pra você fazer na prensa, dá pra você fazer na moca, dá pra você fazer...
Dá.
Na meia.
O que eu tenho...
A meia
na minha
também
residência,
dá.
Na meia dá. O que eu tenho na minha residência são quatro tipos de café que dá pra fazer aqui. Tem o da maquininha aqui, eu tenho uma Nespresso.
É.
Mas não uso mais de um ano já.
É só pra visita.
Basicamente isso. A última vez que eu usei foi quando meus sobrinhos vieram aqui. E eu tenho a Aeropress, que é uma...
Isso daí é pra levar na viagem.
Isso. Mas às vezes eu faço em casa quando eu tô sozinho. Neste momento eu tive que fazer café pra mim e para a Paola, porque se eu fizesse café só pra mim, o casamento acabava.
Você já viu a Aeropress, Jefferson?
Não, não sei o que é isso.
Então, a Aeropress é um negócio muito doido, é tipo uma Nespresso de mão.
A Paola jogou uma pergunta também fora do contexto, perguntando o que você acha do minimalismo hoje em dia, mineiro.
Minimalismo?
Depende. Em que contexto?
No minimalismo do dia a dia de hoje em dia, que o pessoal literalmente cria uma casa e põe só uma cadeira no meio da sala e mais nada.
Não,
ele
acho que...
20 pessoas.
Então, não acho ruim, mas tá caindo um pouco em desuso, né? Porque ficou tão... não sei, pelo menos é o que o pessoal diz, né? Ficou tão... Chegou um ponto que ficou tão minimalista que meio que enjoou. Mas não é minha opinião, tá? Eu, eu tô falando o que a internet falou. Minha opinião, eu acho legal. Eu queria ser mais minimalista, mas eu não sou.
Você é minimalista, menino. Você mora num apartamento pequenininho, cara. Se você tiver mais coisas, você tem que sair do apartamento.
Praticamente. É, praticamente é isso, né? Porque eu, não é que é menos que um quarto.
Você montou seu apartamento pra funcionar.
Isso, é o que eu preciso, né? Não preciso mais do que isso.
Também não pode ter mais um gato, senão...
Ah, até dá. Tem muito espaço aqui, ó. Onde tá vago, cabe gato. Eu tenho dois, dá pra ter uns 20 aqui ainda.
Ai, o mineiro vai virar o louco dos gatos. Mas então, o que eu tava falando? Eu até esqueci o que eu tava falando.
Você tava falando sobre a sua Aeropress. Na verdade, meu irmão perguntou se você tinha visto uma Aeropress na vida.
Uma Aeropress, é uma boa máquina de café portátil. Seria uma boa pro mineiro aí na casa dele, porque ela ocupa um footprint bem pequeno.
É, mas tá esquecendo as palavras em português,
Tô, não sei mais. Eu não sei mais falar nenhuma das duas línguas.
tá falando port English, um inglês, não, enfim, não, foda-se. Não. Mas eu tenho já uma Nespresso aqui, e aí ela serve pra visita. Porque o que acontece, eu mesmo não posso tomar muito café, porque afeta a tontura.
Não, você fica louco.
Também, se eu tomar um pouco de café, mano, eu fico muito pilhado. No energético não me afeta em nada. Agora, café, se eu tomo um pouquinho, eu fico muito agitado, fico falando demais.
Eu não se eu passo da dose também, pra mim, afeta a ansiedade. Mano, se eu tomo muito café, assim, cara, na manhã e tal, nossa, eu percebo, sabe, com o tempo que eu fico muito ansioso. Que sabe, aquelas coisas que... Coisa que não é urgente, mas pra você tá parecendo que é urgente, você fala, caralho, nossa, não, tenho que fazer tal coisa. Tipo, não, mas, pera, isso aqui é só o café, na verdade, não... é o café me afetando.
Mas e se você tomar mais ainda e passar desse espectro?
Se tu tomar mais ainda e morrer.
Não, sabe?
É ansiedade.
É, porque tipo, sabe, quando que nem quando o negócio é você ri demais que ele fica triste.
Nossa, ou
você sei. Fica, entendeu? Tipo, você toma muito café, você tá aqui no limite. Aí você toma mais um pouquinho de café, ele vai passar. Aí você fica de boa.
É tipo, tem um gif do Pedro Pascal, né? Que ele tá rindo, aí do nada ele começa a chorar, isso, assim, meio, mano, depressivo. É tipo isso, né? Caralho, nossa, eu tô muito ansioso. Aí do nada eu começo a ficar, sei lá, talvez extremamente, mano, não calma, mas inerte, tá ligado? Mas
ele travou.
Não cheguei nesse ponto, não.
Trinquei.
Então.
Eu gosto muito.
Do quê?
Da vida.
Ah, que bom.
Que bom, que bom.
Que bom, fico feliz.
É, sorriso, né?
Vocês então... viram o... No caso, pra todos, né? O documentário dos minimalistas lá na Netflix?
Não vi.
Não vi.
É bem legal, recomendo. É bem legalzinho.
Quê? Não, porque os caras são minimalistas extremo, não é?
É, também, mas é que eles saem divulgando pras pessoas como é que é esse estilo de vida e tal. E aí na época eles gravam...
Mas tem esse cara que é bizarro, porque, assim, pelo que eu já vi, tipo, o cara tem uma casa e o que ele tem na casa dele é uma cadeira e uma mesa, só.
Então, mas ele precisa de mais do que isso?
Mas isso depende do que ele falou. Se ele quiser chamar pessoas na casa dele, ele vai precisar de alguma coisa a mais, né?
Então, mas vai ver, ele é minimalista até nos amigos. Tipo, ele tem zero.
Pode ser. Pô, mas então isso é uma filosofia de vida, entendi.
Mas, pô, minimalista no amigo não pode ser zero, né? Porque minimalista você não tem que ter pelo menos um, porque tipo, é o mínimo.
É o mínimo necessário pra você alcançar o objetivo que seria pra uma casa. Por exemplo, o que uma casa precisa ser pra ela ser minimalista, minimalistamente funcional, né? Por exemplo, você vai ter uma mesa de jantar, você não vai pegar uma mesa de jantar de 12 lugares, sabe? Porque então, mas... no seu dia a dia, na sua função, não precisa disso.
Sim.
Então, não. Mas se ele tiver uma mesinha dobrável, tipo a que eu tenho, pra receber uma pessoa, que é o amigo que ele tem, tá bom.
Então, mas ele tem que ter um, né? Porque só eu fiquei preso no conceito minimalista em amigos. O cara sem minimalista em amigos, ele tem um mínimo de amigos necessário, sei lá, pra que ele considera pra vida dele. Porra, tem que ser pelo menos um.
Depende, isso é relativo.
Não.
É sim. Às vezes, eu entendi seu ponto. Mas é relativo.
O mínimo pode ser zero nesse caso.
Mineral não tem amigo.
É, porque não pode ser zero, é o mínimo. Ele pode ter os amigos da cabeça dele.
O que é o mínimo pra você, né? Por exemplo, o que é o mínimo? Uma pessoa, talvez, o mínimo é um, sei lá.
Então é relativo.
Um pedaço de papelão no chão pra dormir, é o mínimo.
Essa questão é bem filosófica, eu acho interessante.
É uma filosofia de vida. Eu acho que, pra mim, o minimalismo é aquela coisa. Coisas que você tem... colocar coisas na sua casa que você não vai precisar ou não vai usar. Isso, pra mim, é o que o minimalismo defende. Se você não vai usar ou se você não precisa, você não vai colocar na sua casa. Por exemplo, um vaso pra decorar a mesa da sala.
Inútil.
Você precisa decorar a mesa da sala? Inútil, joga fora, foda-se. Agora, você precisa de uma mesa, certo? E essa mesa, o que ela vai ser? Vamos, por exemplo, você não precisa de uma mesa. Mas eu, por exemplo, aqui, eu tenho um monte de coisa na minha mesa aqui que eu não preciso.
Então você tá sendo. Você tá sendo burro?
Fora. Espaço, gerando sujeira.
Exato. Ou seja, é um consumismo desnecessário. E também tem. Tá vendo? Olha lá.
E também tem o
oposto, que é os acumuladores, né?
Sim.
É o excesso de... O excesso de coisa... Enfim, acho que todos nós temos, pelo menos, esse outro espectro em de alguma forma, mais ou menos, né? Principalmente me vivendo em cidade grande, a gente acaba acumulando muita tranqueira. Eu mesmo olho pra casa assim, eu digo, caralho, tem coisa aqui que eu já não tô usando, podia jogar fora, mas... Ah, um dia eu vou usar. Deixa
então,
aí.
Então, vai falar já.
Não, eu tava pensando, na real, acho que não é que, sei lá, as Shine, Shopee da vida não são maiores inimigas do minimalismo, então, porque o que pega muito é que, cara, a gente tem muito anúncio hoje em dia de qualquer vídeo, Instagram, etc, que você abre, que é aquela parada que é, se for parar pra pensar, né, é totalmente inútil no sentido que você não precisa daquilo, como vocês falaram no minimalismo, mas, nossa, não, é uma faca específica para cortar pepino, tá ligado? Uma faca de cortar, isso, só isso.
Isso, isso pra mim, eu acho que é o
cara, fim. Cara, é, ela não corta mais nada. Cara. Mas ela, puta, ela não. Tem um design foda e ela corta pepino de jeito não. Foda.
Pega esse design e enfia no cu, irmão. É. Pega esse design e enfia no cu. Porque assim,
não, mas fala, não, gente. Não, pera.
Não, vamos falar assim de design, não.
Calma aí. É assim.
Pera aí. Coisas tá bom, que são desenhadas para solucionar um único problema isso. Muito específico, para mim são as piores coisas desenhadas na face da Terra.
Não,
por exemplo, solar, então. Pra cozinha, você está solucionando um problema que você consegue resolver com outra coisa. Só que você está criando uma demanda de mercado. Você está criando a sua demanda de mercado. Você vai tentar convencer a pessoa que ela precisa de um descascador de pepino. Ah, não. Mas você
mas isso é para tudo.
Que descasca tudo e pepino. Não, mas eu quero um descascador de pepino. Meu senhor, quanto pepino o senhor descasca na vida? A não ser que você descasque uns 40 pepinos por dia, não faz sentido você comprar um caralho de descascador de pepino.
É esse ponto. Então, é esse ponto que eu queria chegar. Tipo, esses tipos de coisas, eles atendem uma finalidade específica. Tipo, se pra você é essencial, beleza, tipo, eu trabalho descascando pepino. Beleza, compra aí, vai te facilitar a vida. O caso é que, às vezes, a gente vê um negócio ali, sei lá, quantos pepino eu descasco na vida, fora o trabalho. Tipo, nunca.
Nossa, caraca, você encaixou muito bem essa daí agora, hein?
Entendeu? Tipo, fora de pepino mesmo, eu só pico ele. Então, uma faquinha normal resolve. Mas isso é uma questão que é isso, atende uma finalidade específica. Eu entendo a parte do gordo também, da multifuncionalidade, mas tem que saber entender o que você precisa, desculpa, pode dizer.
Rapidão. Ô, Jô, você falou descascar um pepino como se você realmente trabalhasse com um descascar pepino, ou você quis dizer, tipo, em contexto de trabalho, dos pepinos do dia a dia que você tem que se virar?
Como assim, os pepinos trabalhando ou eu?
Não. Os pepinos não
são trabalho, precisa descascar.
Esse pepino aí, é tipo isso ou não?
Isso é uma metáfora.
Foi. Foi uma metáfora? Eu não sei.
É uma metáfora.
Ah, tá. Eu fiquei na dúvida se foi intencional ou se você tá... Sei lá, ué.
Meu irmão não trabalha com pepinos reais.
Não, mas eu quis dizer, tipo... É que eu emendei pra fazer a piada. Deixa eu explicar a piada. Eu...
Não. Pelo amor de Deus, gente. Mas agora eu quero voltar ao ponto de coisas muito específicas. Porque o problema é... A gente cria um... Isso eu acho que é muita influência, o imperialismo americano no nosso dia a dia, que é que eles montam esse tipo de coisa como se você precisasse disso para viver.
Sim.
Você precisa de um descascador de pepino, não importa, você precisa, eles fazem, forçam você, e isso é um desperdício de energia e um desperdício de dinheiro. Que é o fim do mundo. Hoje, eu acho que a melhor coisa que aconteceu aqui comigo, aqui na Austrália, foi morar de aluguel e às vezes tem que mudar de casa. Porque quando você muda de casa, meu amigo, você joga tanta tralha fora que você fala, por que que eu tenho essa merda?
O que você tá falando é o capitalismo falhou, falhará e continuará falhando.
Exatamente, porque o grande objetivo desses movimentos é você tentar trazer... fazer lucro em cima de uma demanda que às vezes ela não existe. Então você tem que tentar criar essa demanda pra você. E aí você começa a convencer as pessoas que elas precisam dessas merdas, entendeu?
Você viu o Lobo de Wall Street?
Já vi.
Então, da caneta, né?
É.
Mina da caneta.
Hoje não, né? Esses dias eu vi. Esses dias eu vi um exemplo perfeito disso. Não sei se vocês viram, tava bem alto esse meme. Que era o cara no trem lá, tipo, olha a maconha de 10. Nossa,
maravilhoso.
Os caras aí pra caralho, né? Já foi tirando dinheiro. Ele, quando é maconha todo mundo quer, né? Os caras disfarçando assim, tipo, não era bem isso, né?
Mas chamou a atenção pro
produto. Isso, então, é essa a questão. Tipo, agora eu prendi a atenção, vou vender o que eu quero, que pode ser qualquer coisa. Mas essa é a questão, tipo... E isso pra todos os âmbitos. E eu não digo só que, por exemplo, a Shein, sei lá, que afeta tanta gente, porque, por exemplo, a gente é bombardeado com esse tipo de coisa desde que era criança, né? Então, você assistiu o desenho depois do Cavaleiros do Zodíaco, o que que aparecia? O bonequinho pra você comprar. Tipo, opa, meu amigo. Ô, mãe, pai, quero o bonequinho aqui, quero o bonequinho aqui.
Era assim que você pedia pros seus pais, menino?
Não, a gente não tinha dinheiro pra comprar esses bonequinhos. A gente como ganhava...
Então, você nem pedia.
Pegava um da feira.
Nem pedia.
O feitizão.
Eu brincava com aquele jacaré de suco radioativo.
Pô, né? Era bom, hein? Puta, esse era óbvio.
Outra coisa, não deve ter na Austrália, hein? Vai fazer sucesso.
No jacaré?
É, o jacaré radioativo.
Eles têm o geladinho aqui.
Tem geladinho aí?
Tem geladinho.
Mas tem o guarda-chuvinha?
O guarda-chuvinha de... Eu acho que teve aqui. O guarda-chuvinha de...
De gordura hidrogenada. É. E Zé Pequeno. Tem que ter Zé Pequeno também.
Eu gosto que você faz a mesma piadinha que eu, Jô. Muito obrigado.
É, porque agora não é mais nadadinho, né?
Então, eu fui uma amiga minha fez uma festa de aniversário dela com o tema festa junina, porque ela faz parte de você, inclusive, de um aniversário. Aí ela, mano, fez tematicaça, tá ligado? Tipo, pôs as brincadeiras lá e tal, pôs comida, daí uma das comidas era dadinho.
Zé Pequeno.
Exatamente, só que aí eu falei, tipo, ô, da hora, se você é pequeno, só que ruim é que esse filme agora já tá um pouco velho, né? Aí teve galera que me olhou e falou, tipo, como assim?
Cidade, né, Jefferson?
Como assim, Zé Pequeno?
Tem que explicar a piada agora.
É,
claramente dá pra ver que o Jefferson anda com um pessoal que não é da geração dele.
Jovem. Ah, sim, normal.
O Jefferson é um millennium que se acha geração Z. É.
Tá indo com roupa oversized e...
Roupa oversized de antigamente.
Hello fellow kids, tá ligado? Aquele meme do cara com skate lá.
Right in the childhood. E o velho lá.
Mas, olha, esse negócio aí de falar da Shein, essas porra aí de comprar, eu percebi muito quando meus sobrinhos vieram pra cá, que não só era passar um mês aqui comigo. E como eles são consumistas, sabe? Algo que pra mim é totalmente desconectado da minha realidade. Sabe?
Mas
eles irem verem. Ah, por quê? Hã?
O que que eles fizeram que fez você, tipo, perceber ou achar isso?
Eles quiseram
porque
comprar.
Você andar num lugar e você ver. Não. Você andar num lugar e ver, tipo, uma calça está em promoção. E ele comprar a calça só porque ela estava barata e não porque ele precisa da calça.
Entendi.
Meu Deus.
Entendeu? E isso pra mim é totalmente desconectado pra mim e pra Paola. Porque a gente não tem muito esse pensamento de tipo, vou comprar só porque está barato. Não.
Então.
Eu vou comprar normalmente porque eu preciso ou se eu sei que eu vou realmente precisar. Mas isso pra mim é que usar uma calça é só um exemplo. Isso foi com tudo. Sim. Em todo lugar que a gente andava, com qualquer coisa.
Mas sim, sabe, eu acho que aí tem três fatores que olha, pesam nessa questão. Primeiro que você já tem consciência financeira antes mesmo de morar fora, né?
Certo.
Segundo, a questão de que você já mora aí um tempo e o pessoal tem uma outra mentalidade.
Uhum.
E a terceira é o fato da gente não ter mesmo a necessidade de comprar por comprar, né? Tipo...
Quantos anos tem os seus sobrinhos, gordo?
20, eles vieram pra cá, estavam com 22, e dois tem 22 e uma tem, a menina tem 19.
Nossa, entendi. Pra mim tem tudo tipo 12.
Ainda, né?
Porque...
Como assim eles envelheceram?
É engraçado isso.
Eles já praticam um ato sexual.
Nossa, que absurdo.
É. Mas então, isso é uma coisa interessante, porque eu não me via no Brasil sendo uma pessoa consumista, sabe? Eu nunca fui de comprar muita coisa que nem um maluco.
Uhum.
A única coisa que eu acho que eu despiroquei de comprar mesmo foi jogo de tabuleiro mesmo. Mas de resto, e hoje em dia eu nem compro tanto, mas é interessante você ver como isso tá enraizado na forma que você interage com o seu dia a dia, sabe? Parece que você tá pensando e procurando oportunidade de coisas pra você comprar o tempo todo. Mas por quê? Por exemplo, teve um sobrinho meu que comprou um boneco do Funko do Lilo Stitch aqui. Ele achou por 20 dólares. Daí ele falou, caralho, eu vou comprar por 20 dólares. Tá... Comprou, tá em cima da mesa dele do quarto. Sabe, vale uns R$700 no Brasil? Vale uns R$700 no Brasil. Vai vender? Provavelmente não. Aquele justiça vai ficar lá pegando poeira pra da vida. E é comprar por comprar. E isso pra mim me chamou muita atenção e me deu um choque de realidade. Como a minha realidade mudou. De que eu não compro coisas a não ser que eu sei que eu vou usar. Um grande exemplo é panela aqui em casa. Eu, no Brasil, eu tinha um kit de panela imenso que eu ganhei de casamento, etc. Eu usava, na verdade, duas ou três.
Então,
hoje, todas as panelas que eu tenho, eu uso todas as que eu tenho. Eu não compro mais do que aquilo que eu preciso.
É, isso eu também aprendi depois que eu passei a morar sozinho. Tipo, eu comprei um kit que nem era com tantas panelas assim. Eram quatro panelas. Quatro panelas? Uhum. É, uma, duas, três, quatro panelas e uma frigideira. O que acontece? Uhum. Eu uso a menor panela, que é de todo dia. Raramente eu uso a outra que tem alça não, a coisa de pegar lá, né, o cabinho, e a frigideira. Tipo, as outras eu deixei aí com minha mãe porque, enfim...
Nem
usa. Não usa.
É, tipo, tá ocupando espaço aqui, mas eu não sabia, né? Achei que tinha que seria necessário. É. Hoje em dia, se eu fosse comprar, que eu também não preciso, eu vou comprar se estragar, eu compraria só uma pequenininha de novo.
Mas sabe um ponto que eu acho interessante? Porque o que eu achei interessante do que você falou, Gordo, é que você disse que os seus sobrinhos, eles são consumistas com tudo. Então, o que você falou, viu uma calça, tá barata, pô, então vou pegar, aproveitar porque tá barata. Vi um Funko do Rio lá, pô, achei maneiro, vou pegar. Mas eu acho que tem coisas que eu não vou ser consumista assim. Porque, pô, vi uma calça barata, foda-se, tipo, não tô precisando de calça. Tipo, vi uma camisa barata, cara, foda-se. Mas... Pode ser, e cara, eu tô tentando pensar aqui que vai ter coisa que eu vou ser consumista. Tipo, algum tipo de produto que, não, puta, se eu ver isso aqui barato, eu vou comprar. Que nem você falou, era jogo de tabuleiro. Puta, você tava, cara, viu jogo de tabuleiro, nossa, puta, vou pegar isso aqui. Como eu tenho alguns aqui. Sim. Quando você vai jogar isso? Duas vezes, mano, a cada 2 anos. Mas você pegou.
Exato.
Aí, tipo... Exato. Eu acho que a gente ainda vai ter consumismo. Acho que o que pega mais, talvez, pra galera mais nova é você ter esse consumismo generalizado, que acho que todo mundo talvez tenha, é um consumismo direcionado, que é tipo...
É o impossível e o emocional nesse caso.
Eu acho que é impossível e emocional, que o Mineiro falou.
Isso.
Não entendi.
É que o exemplo que você deu é tipo... Como eu posso colocar? Tipo, nesse caso aí, isso é uma coisa que você gosta junto com o impulso daquele momento.
Ah, entendi.
Barato.
O que impossível o emocional, entendi. O impossível emocional.
Não, impulso.
Justo, agora que eu entendi certo.
Tá, justo. E o do gordo é o tipo, compro porque eu compro. Porque, enfim, porque tá aí e é isso. Vou usar, não vou, tudo faz.
Mas aí uma coisa que eu digo assim, a gente tem certos impulsos de consumir ou não e comprar coisa, porque, mas eu acho que o mais importante assim, é você entender os seus impulsos e saber como lidar com eles, porque eu entendo que a gente talvez tenha sido moldado dentro da nossa sociedade em que coisas são algo muito importante de você ter, porque você precisa ser alguém, se mostrar que é alguém, você tem que ter um iPhone, você tem que ter o Diablo 4. Isso é uma coisa que a sociedade te bombardeia o tempo todo e as pessoas às vezes não entendem isso, né? Elas não conseguem enxergar que isso é um impacto pro dia a dia da vida delas. Que esse constantemente, você entra numa empresa e você vê que o pessoal que é chefe, que é gerente, que é diretor de aula, tem relógio, tem celular, tem carrão, tem não sei o quê, e eles mostram isso porque eles têm que mostrar que eles estão bem de vida. É, e isso te bombardeia o tempo todo, você tem que ter conscientemente pensando que eu não preciso disso para eu mostrar que eu sou alguém, eu não preciso disso. Só que isso é um bombardeamento o tempo todo ao seu redor, e tem as coisas que você gosta mesmo que você vai acabar comprando o tempo todo. Eu acho que o ideal é você entender que esse comportamento existe e você ter a noção que o quanto aquilo ali é positivo ou negativo para o seu dia a dia, sabe?
Ou seja...
O problema é quando você faz isso inconscientemente, que você não tem a consciência que você faz ou tem esse tipo de comportamento.
Ou seja, vai passar no psicólogo.
É.
Isso aí é sempre.
Porque importante. A gente aqui é especialista de porra nenhuma aqui.
A gente só tá falando várias groselhas.
É o quê?
A gente só tá falando várias groselhas aqui. Não, com cuidado pra não dizer que isso aqui é um papo de bar e não tem responsabilidade. Mas assim,
não tem responsabilidade nenhuma. Eu tô falando aqui, você caga e esfrega na parede.
Então, não literalmente, espero.
E faz uma pintura rupestre.
Não sei se vai ser muito minimalista isso. Talvez sim.
É, talvez sim. Se a única coisa que você tem na parede...
Hã?
Se você não tiver nada na parede, uma parede em branco, e você cagar e fazer uma pintura rupestre com a sua bosta, e a única coisa que você tem na parede é bem minimalista.
É, não sei na questão da expressão artística, né? Mas em questão de uso de material, sim. Você usou um só. Usou dois, na verdade, né? As fezes e a parede. São dois substratos.
Gordo, aproveitando o tema. O tema decoração e não cocô. Na sua casa aí, você sente que tipo, você tem muita decoração? Porque, por exemplo, isso não seria algo minimalista? Tipo, em teoria, numa casa, tipo, cara, quando você for morar, você não precisa ter nada de quadro, né? Tipo, isso é algo que as pessoas têm, geralmente, e, cara, totalmente desnecessário, né?
É que nem o suplá.
É.
O quê, perdão?
O suplá.
Puta, o suplá, suplá, mano. Suplá é um bagulho inútil demais, velho.
O que é
um
prato... suplá?
Você tem o jogo americano, você tem um pano na mesa, aí você tem o suporte do prato para o prato não tocar na mesa.
É, nossa. É, o suplá, ele é um prato que vai o prato em cima. É isso.
Ah, tá.
É um prato inútil só para sujar mais louça, é para você esnobar a sua riqueza.
É aquela coisa que você dizer assim, eu vou pôr mais coisa para sujar porque não sou eu que limpo.
Isso é o que eu ia falar agora. Tipo, eu posso ter porque não sei o que vou lavar. E foda-se. Tipo.
Exato. Isso é o símbolo da elite brasileira. Você botar um negócio pra sujar porque não é você que lava.
Tá suplá, velho. Suplá é um exemplo clássico de futilidade, a meu ver.
Pô, agora eu fiquei muito feliz que você falou isso, eu não fazia ideia do que era. Tipo, e a primeira imagem que me veio na mente, na verdade, foi o supla. E eu fiquei.
É, o supla deitado na mesa, você bota os pratos em cima dele.
Isso, exatamente. E ele tem que segurar todos os pratos quando tu canta
aí, menino de Berlim. Papito, tá na hora de virar a mesa, meu.
Come on, kids!
Vamos, let's almost start.
At dinner, people!
Caralho,
dinner, kids! People.
Come on, kids!
Que bosta.
É, realmente me parece algo muito fútil você ter que toda vez que for comer, nossa, colocar o supla na mesa.
Ah, não, mas
isso. Aí depois aparece o Suplicy falando em renda mínima. Jantar. Questionando toda aquela abundância de comida com o filho dele segurando os pratos e falar sobre.
É, ele vai falar sobre a distribuição dos alimentos, ele vai falar sobre o coinútil
da Exatamente, o suplá é o símbolo do capitalismo em cima da influência brasileira do arroz com feijão.
Incrível, não, parabéns, Gordo, nem sei o que você falou agora.
Uma coisa de pegar a comida com a mão esquerda, nossa, outra... Nossa, que outra
como é que
coisa
é?
Agonia, porque assim, código de... Aquelas regrinhas de etiqueta de janta de fresco, o que acontece? A gente, quem é destro, vai pegar o seu sua comida ali com a mão, tipo o garfo, né? Você vai ficar a tua comida ali com a mão de jeito e levar na boca. Pronto, beleza, acabou. Nas regrinhas de etiqueta básica, não. Você, tipo, serra a tua comida com a mão... Ai, agora eu esqueci. Mas enfim, você vai serrar, por exemplo, com a mão esquerda, e depois você troca o garfo pra outra mão e pega. Eu não lembro mais, mas é tipo isso. Você troca o talher de mão e leva na boca. Pra quê? Isso daí é basicamente pra se diferenciar da criadagem, ponto. Isso tem exemplo... teve um episódio do Masterchef que os caras foram servir... Mano, acho que era peãozada, assim. Gente normal. E aí a Ana Paula Padrão, se eu não me engano, foi lá comer também. O que acontece? Todo mundo comendo, se importando em se alimentar.
Comer.
E ela com essas regrinhas de tipo, ai, serra com uma mão, pega com outro negócio e bota na boca. Velho, puta que pariu.
Não, assim, eu acho que se a pessoa faz isso porque ela quer, é uma coisa. Outra coisa é a pessoa fazer isso.
Isso também é errado. Não, isso é mais errado do que ela fazer. Porque ela fazer já me incomoda.
Então o senhor fica incomodado com as pessoas comendo do jeito. E se ela não come, ela começa com a mão.
Eu fico incomodado
se afurdasse na comida.
Tá errado, e tem que acabar.
Também tá errado, então tem que comer do jeito que o senhor come, então. Esse é o certo.
Que é o jeito certo.
Então o senhor tá querendo impor a sua filosofia em cima de nós aqui.
Isso, o jeito correto é chafurdar no alimento.
Pô, agora fiquei sem graça de falar que... Agora fiquei sem graça de falar que eu como assim por questão de habilidade mesmo, mano. Tipo, eu seguro o garfo com uma mão, eu corto, e aí depois eu troco e...
Pra... Eu? Viu só, Mineiro, você aí julgando? É sangue de teu sangue, meu querido.
Mas aí você falou que é uma questão porque você se sente mais confortável.
Isso.
Então, mas tudo bem, então, aí beleza.
E o senhor agora sabe, você perguntou pra Ana Paula Padrão se esse é o caso dela também, ou não?
Não é. Eu sei. Não que... é.
Liga pra ela, liga.
Eu falei, peraí que eu vou. Peraí que eu vou ligar aqui pra ela. Alô? Oi, Paulinha. E aí, você tá comendo assim errado por quê? Ela falou que é pra esnobar mesmo.
Ah, entendi. Vai diferenciar da plebe.
Ela falou com essas palavras. Eu vou encaminhar.
Mas, João, sabe, falar em plebe, eu não sei se vocês viram que agora o Atila tem um podcast. Não sei se vocês já viram.
Não vi, menino.
Tem um podcast. E ele chamou um antropólogo lá um dia desses.
O Axl Rose?
Não, Atila.
Atila e a Marina.
Ah, Atila, então você fala Axl.
Ele tem um podcast e ele chamou um antropólogo lá esses dias. E esse é um antropólogo que ele fez estudo da elite brasileira.
Olha,
ele fez estudo de antropologia da elite e fez exatamente da mesma forma que se faz com povos indígenas e originários. Ele literalmente foi morar com os ricos pra ver como é que é o comportamento.
Analisar.
E é muito interessante as coisas que ele descobriu, porque ele comparou o rico brasileiro com o rico norte-americano, europeu e indiano. E é uma coisa muito interessante que no Brasil, exatamente isso que você falar, Mineiro, é a importância de você se diferenciar do resto que no Brasil é. No Brasil você tem que ter uma imagem que você tem que dizer, esse eu sou rico e você não. Mas o mais importante não é as coisas que você compra, não é os objetos que você tem. Você tem que agir como... Pra você fazer parte do grupo.
O rico pelado ainda é rico.
Exato, exato.
Ainda é rico, tipo, você vê, assim, tipo, tem que nem eu comentei com o meu irmão num outro episódio, que você acabou não participando, mas é do Game of Thrones, que o Tyrion tá descendo com o Eunuco lá, umas escadas da cidade que eles estão. E aí o Tyrion fala, não tem problema, eu consigo me mesclar aqui com esses pobres, não tem problema. E aí o Eunuco fala pra ele, meu amigo, você transparece rico, tipo, você anda pela rua como se a rua fosse...
Era rico.
É.
Tipo, não tem isso. Que se esconder, entendeu? Os caras vão saber que você é rico.
Não vou dizer que há pessoas que são ricas e elas conseguem... caminhar nesses dois mundos. Existe.
Até tem amigo rico.
Mas é a raridade. É um grupo muito pequeno. E o que você tem é aquela pessoa que é rico e sabe ser rico, e aquela pessoa que é rica, mas não faz a menor ideia do que tá fazendo.
Por exemplo, rico de verdade, ele não compra Ferrari. Ele vai comprar um carro bom, dentro do que ele puder pagar, né? E que ele saiba que tá ok. Ou isso, ou ele vai partir pro outro extremo, que é um carro que é de rico mesmo, tipo um Jaguar, um Rolls Royce, é um carro que é de rico.
Falam que tem muito disso em Succession, que tipo, os caras lá, como eles se arrumam, você não vê eles usando aquela, sabe, a camiseta Supreme com a estampa Supreme no peito.
Isso é coisa do falso rico, isso é do cara isso... que quer parecer rico.
O rico mesmo, ele não usa brand. E se ele estiver usando brand, tem uma coisa errada ali. Ou ele tem um contratinho com alguma coisa, ou ele...
Tem uma mensagem, tem um sinal. Ele tá mal.
É aquele quiet luxury que eles chamam.
Sim, é isso aí.
Deve ser o tipo, a roupa dele de ficar em casa, a roupa de dormir. Eu uso o Supreme pra dormir.
Não,
uso...
é nem isso.
Pra lavar.
O pessoal não é burro, cara. Quem tem grana não é burro. É que o problema é o rico em ascensão que ele tem que mostrar que ele é rico, sabe? É uma coisa muito interessante que você vê que isso é cultural, é uma questão diferente entre as culturas. Que eu até comentei, eu acho, com vocês quando eu fui pro Brasil da última vez. Pegando o avião aqui na Austrália, eu fui de Emirates pro Brasil da última vez. Pegando o avião aqui da Austrália e entrando no avião, você não consegue dizer, olhando para as pessoas, quem é a pessoa que vai na primeira classe, quem é a pessoa que vai no em business e quem é a pessoa que vai na econômica.
Sim.
Porque todo mundo é igual aqui. Se veste igual, age igual e tem aquela forma de interagir com as pessoas da mesma forma. Então, o pessoal aqui tem muita grana, a grana assim, comparado com o Brasil, lógico. O pessoal aqui tem grana, mas o pessoal não quer se destacar. Extremamente.
Olha, peraí, deixa eu fazer uma pausa. Pode falar, gordo. Dá pra saber quem é o brasileiro de longe, né?
Dá, velho! Ah, ó, só pra deixar claro, saindo da Austrália, indo pra Dubai. Você não tem como. Chegando em Dubai, quando eu fui fazer minha conexão, pegando Dubai e Brasil, velho, eram os negócios, mano, um cara entrando pra ir no avião com uma pulseira da Louis Vuitton. É uma pulseira, não é nada. Não serve pra nada, não é um relógio, não é porra nenhuma. Com aquele LV do tamanho do relógio do Faustão, velho. E eu falo, mano, o cara quer mostrar que tem uma pulseira do... Isso daí é aquele novo rico, aquele cara que ganhou grana. Ele precisa se justificar que ele tem dinheiro. A pessoa entrando no avião, sabe? Tipo, o cara, um casal, o cara, tipo, entrando de terno, num voo de 14 horas. Cara, e nem foi de business, o cara foi de econômica. Ele entrando de terno e a esposa de saia, salto alto, agulha, o diabo a quatro.
Não é confortável, cara.
De econômica!
Mas tem um
14 termo, horas, velho.
Tem um termo pra isso hoje em dia. Chama Aerolook. Aerolook.
Aerolook?
É o look pra você andar de avião.
Meu Deus
do céu. Mano, tava viajando de caralho de econômica, mano. Vai tomar no meio do meu cu, velho. E assim, é uma das coisas que eu fico louco, cara. Porque você olha pras pessoas e você fala, mano, realmente você vê o arrombado, ele quer mostrar que é melhor que outra pessoa. E isso é uma coisa que eu fico muito feliz aqui, que eu não vejo isso. E sabe uma coisa que eu descobri, que eu fiquei muito chocado quando eu fui pro Japão recentemente?
Você descobriu que a privada girava pro lado oposto.
A privada? Não a água.
Não girava, não. Mas olha, se a gente for falar sobre as privadas do Japão, a gente tem que fazer um podcast só disso.
A gente faz.
Se eu começar a falar agora, vai 2 horas.
Não.
Você tava falando.
Mas então, no Japão, por exemplo, a gente tinha uma ideia, eu pelo menos, tinha ideia que a sociedade japonesa era toda meio padronizada, assim. Você não tinha aquela pessoa querendo se mostrar muito, ou diabo a quatro. Isso é uma realidade, vamos dizer assim, durante a semana. No final de semana, cara, quanto japonês usando Louis Vuitton, quanto japonês usando Gucci, andando assim na parte de Ginza, na região de Ginza, e eu fiquei chocado que aquilo ali, eu falei, gente, eu não vejo isso na Austrália. Eu vejo isso no Brasil, no pessoal andando nos shoppings da vida que querem mostrar que tem dinheiro. E Ginza lá em Tóquio é uma área de luxo, né? E eu fiquei muito impressionado, que eu não tava esperando isso da sociedade japonesa, que é literalmente o cara, a pessoa andando, o rapaz andando com a Louis Vuitton na frente, assim, mostrando aquele LV do tamanho de um cavalo, pra ficar mostrando que tem aquilo, sabe?
Aí também.
Peraí, deixa eu perguntar agora. Você não acha que isso tem a ver com o lugar que você foi no Japão e os lugares que você ia no Brasil e por isso você viu isso? E aí é realmente uma pergunta. Tipo, que você talvez não frequentou os lugares na Austrália que você iria ver esse tipo de pessoa?
Então, aqui na Austrália tem a parte do pessoal que tem grana. Os bairros de rico, o bairro que você tem o Rolex, Louis Vuitton, Prada, o Diabo A4. Você
as
tem
lojas dessas,
né? Tá, essas lojas mesmo. Só que o pessoal, quando você vê quem normalmente tá comprando e tá fazendo isso, ou você vê que é muito turista, ou você vê que é muito chinês, do sudeste asiático, que esse pessoal já tinha noção que eles têm que mostrar marca. A australiana é muito raro de eu ver. Mesmo indo nos bairros de rico aqui, eu posso dizer que eles usam muito mais o quiet luxury. Eles não mostram marca. Eles não ficam andando com marca na frente, assim, pra mostrar que tem dinheiro. Porque, querendo ou não... chega.
Não, o que eu ia falar é que eu acho que a questão do Japão também tem um outro porém, que é como não sei, né, porque eu não vivo lá, eu não tenho descendência nem nada, mas do pouco que eu sei, tem a questão daquele negócio da sociedade ser super restritiva, E aí, quando eles têm esse momento de...
Extravasa.
Isso, de lazer, de sair e tal, é um momento que você mostra um pouco da... O que, que você quer aparecer mesmo, né? Da sua personalidade, do que você quer mostrar que...
Não, é que eu acho que é extravasar mesmo, né? Eu acho que às vezes é tipo, você faz mais do que você faria, normalmente, por você estar mais restringindo, né? Feito mola,
mas,
né?
Mas é um pouco diferente essa parte de você ver o pessoal se extravasando na questão de, tipo, usar roupas diferentes e ser autêntico. Porque, por exemplo, eu vi muito dessa autenticidade em Osaka, por exemplo, que eu fui em muitos bairros que turista não visita. Eu fui em bairros bem locais. E você foi em final de semana, e você...
Hã? Foi fazer rolê com a Yakuza?
Isso, foi fazer rolê com a Yakuza.
Lugar que turista não visita, fazer... né?
É, ué.
Não, que não tem muito turista, que é bem local, que você... Eu era um ET ali no meio, as pessoas estavam olhando para mim, tipo, o que que esse gordo tá andando por aqui? E ali você via realmente isso que você descreveu. O pessoal é muito autêntico no final de semana. Uhum. O pessoal usa o que eles querem. Durante a semana é tudo igualzinho. Final de semana é muito autêntico. Sim. Mas indo num bairro um pouco mais rico, você começa a ver que o pessoal se preocupa em mostrar as marcas. Entendi. Que estão usando. E é uma coisa muito que eu vejo que no Brasil é assim. Quando a pessoa tem grana, ela se preocupa em mostrar as marcas que ela está usando. Como você falou, Supreme, Louis Vuitton e não sei o quê. Aqui na Austrália é bem diferente isso. Eu não vejo as pessoas se preocupando em mostrar as marcas que tem. Ela não se importa em andar com o negócio... mostrando a bolsa, mostrando não sei o quê. O pessoal é meio, tipo, se veste bem, mas não é mostrando que, olha só, eu consigo comprar uma Louis Vuitton, olha só, eu consigo comprar uma Gucci, eu consigo Gucciava 4. E tem muita Gucci e Louis Vuitton por todo lugar aqui pra comprar coisa, sabe?
Mas
isso que eu fiquei e achei interessante.
Sim, mas também é porque eles têm outros níveis de prioridade, né?
Entendo. É uma coisa cultural, eu não tô dizendo que isso é errado, é só uma, coisa que eu achei... não esperava ver isso no Japão, porque eu achava que o pessoal iria ser autêntico, mas você vê que o Japão tem uma face consumista ali, e uma fase de classe muito forte, porque depois eu fui conversar com o meu amigo japonês lá que mora em Tóquio, que nos últimos dias que a gente foi um jantar, eu conversei com ele sobre isso, que eu falei, é muito interessante, o pessoal aqui, quem tem dinheiro mostra que tem dinheiro, né? Ele falou, quem tem dinheiro quer mostrar pra todo mundo que tem dinheiro. E eu não esperava isso. Pra mim era um negócio que não era assim o Japão. Eu achava que o pessoal no Japão era mais... Mesmo assim, você mostrar a sua individualidade, você não está mostrando que você tem mais dinheiro que outra pessoa. Mas o que eu vi é, você tem sua individualidade, mas se você tem mais dinheiro, você vai fazer questão de mostrar que você tem mais dinheiro.
Entendi.
E aqui o Japão... não é assim. Eu não vejo o pessoal... eu tenho dinheiro, eu vou mostrar que eu tenho dinheiro. Tem as pessoas que têm isso? Tem, mas é muito pouco.
É que você foi com a mentalidade errada. Você tinha que ir pensando que o Japão é igual no Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio.
Como assim?
Ah!
Eu não entendi o que você quis dizer.
É isso, os carrão, é a galera despirocada, é isso.
Mas a galera despirocada tem, eu vi então, isso. É só isso. Eu já falei que a diferença entre uma pessoa ser despirocada autêntica e ser uma pessoa despirocada mostrar que tem dinheiro. São duas coisas completamente diferentes.
Foi o que eu falei.
Entendeu? Isso, exatamente.
Ó, mas vou lançar uma pergunta, então.
Eita!
Lançou a braba.
E o novo óculos da Apple, então? Como é que entra nisso?
Olha luxo? Lá, eita.
Vai ser nova tendência? Vai ser disruptivo? Ou, sei lá, isso só... Maria. Como é que fala? Flop da Apple.
O Marquinho Montanha de Açúcar se revirou no túmulo, vendo.
Nossa,
mostrado... ele tá vivo ainda.
Eu sei. Mas é que ele tinha mostrado dele um pouquinho antes, que foi meio com fiasco, aí chegou a Apple lá e... Toma esse daqui, ó.
Mas são coisas diferentes, né? Eu entendi que são coisas diferentes.
São, mas e daí?
Não, calma, desenvolva agora.
As propostas são diferentes, mas é questão de óculos é parecida, assim, de...
É, a mesma retardadice mental de ficar com o negócio na cara, mas independente, a proposta é diferente, que a proposta do óculos, do Facebook, é você se isolar da sua realidade, você entrar numa nova realidade completamente fora do que é o mundo.
Sim.
E esse negócio da Apple é uma proposta de você ainda estiver conectado no mundo, só que você vai interagir com ele de uma forma diferente. Então você vai ter uma tela, você vai ter... Os aplicativos vão poder sair disso, vão ser um monte, que você vai poder lidar com... interagir criando uma tela dentro da sua casa, você vai conseguir enxergar as pessoas ao seu redor, você vai conseguir, se você quiser ficar bem imerso num filme, como se você estivesse lá dentro, você vai poder. São coisas diferentes entre um e outro. O que eu acho desse Apple Vision que está vindo aí, é, eu não sei o quão disruptivo vai ser, porque é um produto primeira geração da Apple, e uma primeira geração é um... É uma aposta. Pode dar certo, como pode dar muito errado.
Né? É, até porque ele também não é tão disruptivo assim, né? O primeiro iPhone até foi. Mas esse, ele é como se fosse o Google Glass, um pouco melhorado, talvez?
Não, muito melhorado. O Google Glass era um negócio muito básico e eu acho que era e estava muito à frente do seu tempo, Google Glass.
Sim, a tecnologia, ele na época que lançou não tinha a tecnologia necessária para ser o que ele queria ser, né?
Exato.
A premissa dele era maravilhosa.
Sim.
É,
mas também
que você tá vendo...
Desculpa. Não, é que eu ia falar, mas também, por exemplo, isso acontece muito, principalmente no mundo da tecnologia, né? Você pega o mouse original e depois como ele foi adaptado para realmente ser utilizado. Antes de ter o iPad, se eu não me engano, a Microsoft também tinha lançado um tablet, né? Que seria um equivalente assim, mas não vingou porque, enfim, a galera não assimilou bem. Aí quando a Apple lançou já tinha muita melhoria e tal. Então é meio que isso, né? Essa também. Tipo, não é uma novidade, assim, mas é uma adaptação interessante já.
Mas o que eu entendi é até que você falou que ele quer ser até um intermediário, né? Ele vai ser algo que vai ter o lado mais Mark Zuckerberg de você ir pra sair da realidade. Esqueci como é que fala isso. Não é...
Puta, no metaverso.
É, metaverso, mas não era essa palavra que eu queria falar. Mas tipo, ele vai ter esse lado de você meio que sair da realidade e vai ter o lado de interatividade com a realidade, né? Então você usar o óculos que... Você vai ter mais aplicativos, alguma coisa que vai interagir mais com o mundo que você está vendo, e não que você vai sair dele.
É, o do Facebook... desculpa.
É, tipo, de tudo isso, vai me parecer que vai ser desnecessário esse óculos, né? Porque, cara, não vai ter aquilo. Tipo, a gente tava falando até do cara criar necessidade, ou tipo, aquilo que, mano, você vai precisar ter isso pra executar tal coisa. Esse óculos eu não consigo ver ele criando essa demanda. Tipo, nossa, não, preciso ter o Google Glass pra fazer tal coisa. Porra, não, agora... não é isso aqui, eu vou... Cara, eu faço no meu celular. Vai ter esse aí, tipo, ah, vou ver uma série. Cara, vai ser melhor ver uma série na TV. Cara, isso, vou jogar um jogo, porra. Eu tenho um óculos VR do PlayStation, cara. Não consigo ver ele fazendo isso, sabe?
Então, isso você diz agora, mas vai chegar um momento daqui... Não sei quanto tempo, né? Talvez 2 anos, ou sei lá quanto tempo... Que o pessoal vai forçar a gente a migrar, ponto.
E não aí, sei se força, mas...
Vai forçar.
Porque não é o pessoal forçar. É a sociedade que molda essa porra de coisa, cacete. Não é a empresa que vai te forçar isso.
Então, mas é isso. Ele vai se moldar...
A sociedade, não é eles.
Não, mas o meu ponto você pode não achar válido, interessante agora e tal. Mas pode ser que daqui um X tempo, isso seja assimilado pela gente, sabe? Tipo,
eu entendo.
Evolua de um certo ponto, até um certo ponto, e o custo seja interessante pra gente, que tipo, pô, legal, né? E, sei lá, a maior massa da população começa a migrar pra isso também, nessa questão da forçabilidade, né, de troca e etc. Mas é isso, a gente, agora eu também não vejo nenhuma... Pra que eu vou mudar? Não vejo sentido.
Ser que vá pra esse caminho, mas é que é bem isso. Hoje eu não consigo ter a perspectiva disso acontecendo. Me parece mais ir pra um caminho, sabe, é que assim, a gente pensa muito naquelas coisas que, nossa, ninguém achou que isso ia dar certo, por exemplo, a internet deu e, nossa, olha o que virou. Sim. Mas também tem coisas tipo, aparelho Blu-ray. Mano, quem tem... Então, exato. Porque, tipo, surgiu muitas outras coisas que faziam o serviço no lugar disso. Você falou, cara, não preciso ter um aparelho Blu-ray. Eu vou ter outras coisas que vão entregar algo que... Isso aqui vai entregar uma parte. É, pra mim, a visão desse óculos da Apple é isso. O cara não vai, ele não vai ter nada que você vai precisar dele pra fazer. Você vai suprir de outras maneiras.
Pode ser que entre holograma no lugar, vai saber.
É, puta, isso seria da hora, hein? Inclusive, aí, tá, eu quero que o holograma venha igual Star Wars. É tipo, holograma bosta. É tipo, a tecnologia avançou, mas a tela tá tremida.
Já quer comprar, já quer comprar. Nem lançou, já tá comprando.
Tá feito, tá vendido já.
Eu acho mal maneiro, pô.
Tá vendido já. Mas é uma das coisas que eu acho que talvez isso flop pro mercado todo, é porque eu entendo, essa é a minha percepção. Essas coisas só se tornam disruptivas quando você tem uma usabilidade em massa. E a usabilidade em massa, em questão da humanidade, que eu vejo é, ou ela vai te dar mais produtividade, que você vê o valor daquela ferramenta, ou ela vai facilitar a sua vida em alguma outra coisa, ou entretenimento, ou etc. Esse tipo de coisa, eu não vejo ela melhorando sua produtividade em nada, e eu não vejo ela facilitando a sua vida em nada. Então, por isso que eu acho que isso vai flopar. Porque da forma que é agora, não...
Sim. É, eles teriam que mandar muito recurso, tipo, criar muito recurso pra fazer o negócio ser interessante realmente. Tipo, quando você vê o óculos, legal, não é um negócio ruim por si, mas...
Não, eu acho que vai ser muito legal usar essa porra.
É, mas tipo, beleza, tá bom, mas eu tô vendo na tela, igual o meu irmão falou, legal, tô vendo na tela do celular aqui, tipo, pra que eu vou comprar, né? Agora, se tivesse algum recurso, assim, extraordinário, do tipo, agora a gente faz tudo com realidade aumentada. Você vai ver seu pai e sua mãe aqui, em holograma, na tua frente, se você estiver usando óculos. E aí, Jefferson, agora você compra?
Pois é, então. Não, e sério, aí? Isso eu acho um argumento. Que,
então,
tipo,
porque uma das coisas...
Tem um pouco disso só pra... naqueles livros que você falou da trilogia dos robôs, né? Que eles têm um esquema de holograma que os caras falam que... Ao contrário do que eu acabei de falar, de que Star Wars é aquele holograma bosta, né? Que é, mano, como se fosse a telinha da TV carregando. É o holograma que é, cara, você não consegue distinguir aonde acaba o holograma, onde começa a realidade. Se esse óculos tivesse uma tecnologia, imagina, que você coloca o óculos, aí, puta, você quer falar com um parente seu que tá distante, você vai conseguir visualizar como se ele estivesse ali do seu lado, puta, isso seria do caralho. Então, não acho que chega nesse ponto tão cedo, mas então, beleza, então bom.
O que eles divulgaram é um embrião disso que eles divulgaram.
Que ele vai fazer o scan da sua face... E ele vai, e quando você estiver fazendo uma videochamada com alguém, o aplicativo vai gerar a sua imagem automaticamente e vai simular a forma que você está falando com a boca e com o rosto e tudo mais.
Mas vai ter até um efeito, como eu falo, de posicionamento 3D, né? Não é que você vai ver, imaginando que seu óculos está na sua cara. E aí você tá pensando no visor do óculos, né? Que você vai ter, mano, uma cara que nem você tá usando um óculos na frente do seu olho. Ele vai posicionar como você tá numa sala... numa cadeira, ou sei lá, numa parede.
Não, eles não vão fazer isso ainda. Ainda não é isso, porque não? Isso foi o que o Mark Zuckerberg fez. O que vai ser é, quando você for fazer um FaceTime ali, você vai ter as pessoas, e quando você entrar no FaceTime e estiver usando o óculos, vai ser como se tivesse com uma câmera voltada pro seu rosto, vai abrir uma telinha do FaceTime com o seu rosto, e esse rosto vai ser gerado em 3D automaticamente para as pessoas verem o seu rosto. Só que pelo que apareceu... Imaginando que aquilo ali foi uma apresentação e eles usaram o melhor do melhor naquele momento, é ainda estranho. Ainda tem aquele uncanny valley lá de, tipo, você vê que não é um humano, então fica estranho. É um começo, é a geração 1 da Apple. Caminho.
Talvez.
O esquema é comprar essa porra, guardar lacrado e vender daqui 20 anos.
Será que é?
Tem gente que compra. Mas eu acho que talvez, se a gente não chegar no caminho do holograma de projeção mesmo, talvez seja isso, sabe? Você ter o periférico que emula a profundidade, o volume, etc., do que você tá vendo. E aí chega aquele outro ponto do tipo, jogar o jogo lá com um personagem... enfim, como se tivesse mais imerso.
Mas mesmo assim, a Microsoft lançou uma porra dessa pra Minecraft, não funcionou. É o que eu tô falando, o bagulho ou ele tem que facilitar a sua vida, ou ele tem que aumentar a sua produtividade. se nenhuma dessas coisas chega nesse princípio, você vai ter um grupo muito de nicho que vai usar, por exemplo, quem usa o óculos do Facebook hoje em dia, não é ninguém pra aumentar a produtividade, é pra jogar. Sim. Pessoal, usa essa porra pra jogar só. Ninguém tá usando pra mais nada, é só pra jogar. E não é muita gente que usa. Então, no meu trabalho, eu conheço 3 pessoas que têm o óculos do Facebook pra jogar. E se você tiver isso, você tá fazendo um investimento filha da puta de bilhões de dólares pra você alcançar uma porcentagem das pessoas que jogam videogame. Um investimento desse da Apple, eles têm que pegar uma porcentagem de gente muito grande pra valer a pena esse tipo de investimento.
É o que eu
comentei. Tem que pegar uns milhões de pessoas.
Isso, é o que eu comentei, eles vão ter que lançar ainda muito recurso, muita coisa pra fazer valer. Mas enfim, é um caminho.
Se não aumentar a produtividade ou se não fazer sua vida melhor, cara, né? Essa porra vai flopar. Igual o HomePod da Apple, que quem tem essa é merda aí.
Nossa, Apple, eu nem sei o que é.
Sabe tipo a Alexa e o Google Home? É a mesma coisa da Apple.
Entendi.
Não funcionou, não pegou, porque, querendo ou não, a Siri é meio bosta hoje em dia, né? Ela foi uma revolução, mas não conseguiu acompanhar a evolução dos assistentes.
Ah, é? A Siri tá zoada. Tipo, porque hoje, mano, usando o exemplo da Alexa, né, mano? A galera realmente automatiza a casa com Alexa, mano. Ela faça tudo. E aí a assim, Siri
O Google Home você também faz. É que eu sinto que a Siri é perto do que a Alexa e o Google... E o OK Google faz é bem, bem abaixo do esperado. A Siri é bem bosta.
Entendi, entendi. Não dá nem pra fazer um hambúrguer de Siri. Ah.
Não. Que piada merda. Melhor. Olha, depois dessa até acabar o podcast. Toma no cu.
Mas nisso eu concordo. Mas é isso, gente. Com o tempo vai se modificando. Vai saber o que vai trazer amanhã, né? Às vezes a gente tem um impulso consumista de pegar isso daí também, vai saber.
Sim, que a gente fala dinheiro que... também, né? Porque, mano, essa porra custa 3 mil dólares hoje. Tá caro, mano, em dinheiros americanos.
Não. Até pra eles é muito, muito
exato, caro. Demais, velho. Tá maluco.
Eu sei que meu escritório já vai pegar um, já. Já vai chegar, nossa, acho que quando lançar.
Mas é que o Gordo trabalha com os malucos de tecnologia, né? E eu digo os malucos, tipo, por tecnologia.
Maluco mesmo.
Por tecnologia, que é tipo os tarados de tech.
Uhum.
É, a gente já solicitou já pra gente receber, aí, porque não sabemos o que, que aquilo ali pode ser usado.
Sim,
então,
sim.
Então o pessoal vai usar pra explorar... Cara, uma empresa de 2 bilhões de dólares, 3 mil dólares não é nada.
Então, mas no seu caso, é a empresa fazendo o teste pra ver a viabilidade dentro do negócio.
Exatamente.
Se isso existe,
eu poderei dar uma opinião mais sólida.
Se existe a possibilidade de ser usado, vamos sair na frente, né?
Exato. E eu acho que é isso que eles vão ganhar um dinheiro primeiro.
Sim.
As empresas de tecnologia comprando pra ver o potencial do negócio, porque é o que a gente vai fazer. E a gente vai botar uma pessoa, algumas pessoas, pelo menos por 6 meses, pra ver o que elas conseguem tirar daquilo. Se não chegar nada, foda-se.
É, na verdade, assim, próximo. Eu acho que o que vai dar pra extrair não deve ser muita coisa, a princípio.
Não.
Talvez, legal.
Desculpa. Igual o projeto da Boston Dynamics que a gente fez por 2 anos pra ver se a gente conseguia ter um impacto de integrar o Spot, que é aquele cachorro da Boston Dynamics, com o nosso aplicativo.
Sim.
A gente tava com uma equipe de projeto lá por 2 anos, fazendo teste e tudo mais. Era uma parceria, não deu em nada, a gente não vai continuar com essa parceria, porque...
Então, porque, por exemplo...
É algo ainda muito irreal pra muita gente.
Então, mas assim, os robôs são legais pra caralho. Você pode mover um trator com aquele robô. Mas assim, se não for um objetivo muito específico e direcionado, por mais legal que ele seja...
É muito nichado.
Então.
É muito nichado. Os nossos clientes, os únicos que usam esses robôs do Spot mesmo, é o pessoal de mineração, e eles usam o Spot pra fazer a observação de lugar de alto risco só.
É, que vai cair...
Aconteceu uma explosão inesperada. Evacua todo mundo...
E manda
o cachorro lá pra tirar foto. E mesmo assim, eles usam pouquíssimo. Eles usam, tipo, uma vez ou duas por mês.
E
todo
lá,
o processo é muito bem controlado. Então, pra dar uma merda dessa... Porque imagina uma operação de mineração. Se você faz uma coisa errada, que você tem que parar a mina pra ver o que tá acontecendo, é um prejuízo enorme. Então, todo o processo é pra isso não acontecer. Então, e aí você tem o cachorro.
Então, mas eles usam o cachorro, por exemplo, porque o custo do cachorro ainda vai ser mais barato do que perder a operação.
Sim. E isso não é algo novo, porque eles já tinham robôs que faziam isso, só que era robô com rodinha tipo de tanque de guerra, aquelas rodinhas contínuas, sabe?
O treadmill.
E eles trocaram pro robô porque ele é melhor naquelas áreas que tem muita pedra ou muita coisa, que ele consegue escalar as coisas melhor. Aí sim, por isso que eles trocaram. Mas, mesmo assim, é algo muito nichado. Se eu disser que, sei lá, tem 30 desses robôs aí que eu ouvi dizer em toda a Austrália, nas mineradoras, é muito.
Acho que um mercado que pode dominar esses cachorros é o de dança também.
Dança?
Você nunca viu eles dançando?
Ah, tá, justo, é verdade.
Eles têm um TikTok, botão, né, lá que você manda ele dançar, ele dança.
Os robôs abostam de name que influencers de TikTok vem aí.
Então, tá vendo?
Mas tem um problema, ele dança sem música, ele deveria dançar no ritmo da música que você estiver tocando.
Ele deveria dançar a dança do robô, né?
Mas
no ritmo da música, pelo menos.
Dá pra programar. Eu acho, não dá?
Deve dar.
Mas o que vem de fábrica lá que se aporta pra ele dançar não dança no ritmo da música.
A inteligência artificial vai corrigir isso aí.
Ela vai.
Vai.
Senhores, recomendações? Ou comentários finais, sei lá.
Recomendações? Compre o Apple Vision, não abra a caixa e venda daqui 20 anos. E me manda e-mail dizendo quanto você lucrou.
Manda e-mail pro passado.
Isso, por favor.
Capaz de nem ter mais e-mail. Vai saber.
Verdade.
Vocês viram que vai... Parece que vai fechar o Google Fotos?
Não vi.
Hã?
Não sei se eu recebi um e-mail com isso.
Ixi, não.
Enfim, então fica aí minha recomendação.
Não é porque você tá...
quem souber da verdade, se pronuncie.
Recomendação aqui, genérica, assim.
Quem souber da verdade, me avise, por favor. Ó, que você recebeu esse e-mail porque acessou um arquivo dos álbuns, tal, com esse recurso. A partir de 19 de julho de 2023, o arquivo dos álbuns vai ser descontinuado. Use o Google Takeout para fazer o download de uma cópia dos dados antes disso. Eu não cliquei porque vai que é vírus, né? Mas parece que é real.
Não.
Sei lá.
Eu não cliquei, vou deixar. Se perder, se eu perder as fotos, perdi. Fazer o quê? A vida é passageira.
Foda-se eu, já diria a Rita
Lee. Exatamente.
Sou uma mulher de fazer backup.
Exatamente. Perdi.
Entendi.
É isso.
Eu vou recomendar o... Tem nada... A gente faz recomendação sem a ver com o tema necessariamente, né? Então eu vou recomendar o novo álbum do Foo Fighters. Tá bem legal.
De 0 a 10.
Puta. Uns 8,5.
Tá.
Mas
bom.
Eu não sou um manjador de música pra... Beleza, qual que é um álbum 10? Não sei lá. Mas acho que uns 8,5 é uma nota boa. Oi?
Se eu não gosto do Foo Fighters.
Aí o problema é seu, você tá errado.
Vai ouvir esse e aprender a gostar.
Exatamente isso.
Obrigado, viu? Achei muito bonita a mensagem.
Isso, encerrar com a música deles ainda.
Precisa achar uma versão funk, né?
Deve ter.
Deve ter.
Deve ter. Né?
Bom, é isso.
Valeu.
Machucar o seu bumbum. Quero ver tu escorregar. puta, não é por nada não. Com ela foda é mais maluca. Primeiro ela rebola, senta e chupa pra ficar tranquilão. Pede pra segurar na nuca. É uma bunda que bate na pica, ela senta, ela quica, não